Estamos apresentando Salão Verde.
As expectativas são grandes para esta segunda-feira. É que hoje o presidente Lula deve definir um pacote de ações para o setor rural. Ele deve adiar de 11 de dezembro para 11 de junho o prazo para que os proprietários rurais apresentem os planos de cumprimento da legislação que determina a recomposição das áreas de preservação em cada propriedade.
Outra medida esperada, Ana, é a liberação dos plantios já consolidados em encostas e morros, como as lavouras de café, maçã, mate e uva. O pacote rural será uma tentativa do governo de dar uma resposta às pressões de agricultores e ambientalistas. Os ruralistas argumentam que as regras atuais podem sufocar a produção. Já ambientalistas cobram uma posição clara do governo em defesa das áreas preservadas, principalmente às vésperas da Conferência da ONU sobre Clima.
O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, calcula que as medidas devem resolver as pendências legais de 95% dos proprietários rurais do país. Em entrevista ao site UOL, o superintendente de conservação do WWF Brasil, Carlos Escaramuza, aprovou as ações, por considerar que elas estimulam a preservação sem desconfigurar o Código Florestal.
O pacote rural deve ser baixado via decreto presidencial, mas alguns pontos vão depender da edição de uma medida provisória.
Também nos próximos dias deve ser finalmente conhecida a posição que o Brasil levará para Copenhague em dezembro. Mas na semana passada, em Londres, o presidente Lula já adiantou que o país não deve apresentar uma meta própria de redução das emissões de gases estufa. Segundo o presidente, a fixação de um número vai depender das negociações com toda a comunidade internacional.
Nós vamos assumir um compromisso junto com a comunidade internacional com um número construído junto com a comunidade internacional. Ou seja, o que nós não queremos é chegar com os nossos números e tentar impor os nossos números para a comunidade internacional. Nós queremos dizer, nós temos tais compromissos, vamos fazer tais coisas, desde a recuperação de terra degradada, desde o zonamento agroecológico, até a questão do desmatamento, a questão do biodiesel. Esse é o compromisso brasileiro. Agora, para o resultado do acordo, nós queremos construir uma proposta conjunta. Por isso que nós vamos tentar estabelecer conversações com todos os líderes. Eu acho que, como é uma coisa muito delicada, nós precisamos convencer, sobretudo os Estados Unidos, que está compromissado em convencer a China. Então nós vamos ter que conversar com todo mundo. Se os líderes forem a Copenhague, eu estarei em Copenhague.
Vale lembrar que o Ministério do Meio Ambiente tem sido uma voz isolada no governo, ao defender que o Brasil apresente a meta de reduzir em 40% suas emissões de gases estufa.
Essa indefinição, aliás, Mônica, é criticada por ambientalistas. O coordenador do Programa de Mudanças Climáticas e Energia da ONG WWF Brasil, Carlos Rittel, diz que as discussões para um novo acordo estão andando a passos muito lentos, mesmo faltando apenas um mês para a reunião de Copenhague. Daí a importância, segundo ele, de um ator relevante como o Brasil assumir a dianteira do processo.
Na semana passada, durante a última reunião preparatória para a Conferência do Clima, a rede WWF e a ONG E3G divulgaram um ranking das melhores e piores políticas públicas para um novo acordo global. Produzido pela empresa de consultoria Ecofis e pela ONG German Watch, o estudo detalha 12 iniciativas positivas, tanto por contribuírem para a redução de emissão de gases estufa, quanto por gerarem empregos e influenciarem a dinamização da economia.
O Brasil, por exemplo, aparece em sexto lugar no ranking, por causa do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e também da criação de áreas protegidas. Entre 2003 e 2008, foram criadas 148 unidades de conservação, protegendo 640 mil quilômetros quadrados, 2,5 vezes a área do estado de São Paulo. O estudo destaca ainda que entre 2004 e 2007, a taxa anual do desmatamento na Amazônia caiu 59% em consequência das políticas públicas.
O levantamento, na avaliação de Carlos Rittel, mostra que, apesar do pessimismo das negociações para Copenhague, existem caminhos já sendo trilhados de forma eficiente.
Esse relatório tenta justamente mostrar, olha, apesar do impasse, apesar da falta, né, de ambição dos países em se comprometer com cortes de emissões profundos, existem políticas públicas para viabilizar essas reduções. Já estão em implementação nos países desenvolvidos e também em países em desenvolvimento. Então, se a gente conseguir, nesse processo de negociação rumo a Copenhague viabilizar um acordo que fomente, que valorize, que estimule essas políticas, a gente consegue, sim, tratar do tema do aquecimento global com a urgência e na dimensão que ele merece ser tratado.
Outras políticas públicas listadas pelas ONGs WWF e E3G são os programas alemães de construções eficientes e de estímulo à adoção de energias renováveis. Outro exemplo é o sistema de transporte facilitado para ônibus promovido pelo México. O relatório está disponível em inglês na página www.wwf.org.br.
Que medidas devem ser tomadas pelos governos para que se possa conviver com as mudanças climáticas em curso? Cada vez mais, essa pergunta tem sido feita por pesquisadores, mas o tema da adaptação a um novo clima ainda encontra pouco espaço nas negociações internacionais, como você confere no comentário O Eco de hoje, com a repórter Cristiane Przybyski.
Momento O Eco.
Olá, bom dia. Na última semana, pesquisadores de cerca de 30 países não desenvolvidos ou em desenvolvimento estiveram reunidos aqui no Brasil para discutir um tema que tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos meses: as mudanças climáticas. O objetivo do encontro foi achar uma forma de colocar em evidência nos debates internacionais a adaptação a esta mudança no clima. A adaptação a que se referem os cientistas são as medidas que precisam ser tomadas para gerenciar os impactos do aquecimento da Terra. E não são medidas para o futuro. As enchentes, tempestades, furacões, secas e aumento na ocorrência de doenças já são sentidos por muitos países. Tudo causado pela grande quantidade de gases de efeito estufa lançada pelo homem na atmosfera ao longo do processo de industrialização das nações. Como os países emergentes são os menos preparados para lidar com tantos problemas, também são eles os mais preocupados com o assunto. Os pesquisadores reunidos aqui no Brasil identificaram que nas discussões realizadas no âmbito das Nações Unidas, o tema tem ficado em segundo plano. Entre as saídas encontradas por eles para resolver o problema estão: dar mais destaque à produção científica dos países emergentes, e estimular que cada vez mais pesquisadores se voltem para o estudo do assunto. Um longo caminho ainda precisa ser percorrido para que cheguemos aonde os pesquisadores desejam, já que eles esperam que as gerações futuras abracem de vez a causa. Mas um primeiro passo foi dado neste encontro, e quanto mais rápido se avançar na direção de soluções para os problemas causados pelas mudanças no clima, menos países, principalmente os não desenvolvidos como nós, vão sofrer. O tema da adaptação é apenas um dos aspectos que vem sendo discutidos em todo o mundo sobre o aquecimento global e a redução das emissões de gases de efeito estufa. Em dezembro, será realizada na Dinamarca uma importante conferência sobre esta questão. Desde já, o site O Eco vem noticiando o assunto em um espaço próprio em nossa página na internet. Todos os dias tem coisas novas, como o que os países ricos e pobres estão fazendo para se preparar para o encontro e quais os impactos da mudança no clima esperados para cada parte do globo. O espaço é interativo, com fotos, vídeos e infográficos. Vale a pena conferir. Cristiane Przybyski, correspondente do site O Eco em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Rádio Câmara e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Quem está em Porto Alegre pode conferir até domingo, na usina do Gasômetro, mais uma edição da mostra fotográfica Virando Lata. As imagens mostram animais que vivem nas ruas ou até mesmo com famílias, mas não recebem os cuidados necessários para uma vida digna.
Desde 2008, a mostra percorre diversas cidades do sul do país, buscando chamar a atenção de crianças e adultos sobre a importância da posse responsável. A entidade organizadora também estimula a adoção de bichos de rua. Metade da renda obtida com a venda de produtos na mostra será revertida para o projeto de castração de animais mantidos pela ONG Anjos de Patas. Então, se você estiver em Porto Alegre, vale a pena dar uma passadinha lá.
Dica da semana.
O que você está fazendo para cuidar do meio ambiente? Essa é a pergunta que as Nações Unidas no Brasil trazem na campanha ONU Verde. As respostas devem ser enviadas por meio de fotos ou de um vídeo de 30 segundos feito no celular. Você também deve encaminhar um texto curtinho, de no máximo 100 palavras, sobre as atitudes propostas nas imagens.
A intenção dos organizadores é estimular o uso da tecnologia para divulgar ações positivas para o meio ambiente. Os melhores trabalhos serão exibidos pela MTV e todos os participantes receberão um certificado da ONU com a frase "Eu faço a minha parte".
As inscrições estão abertas e seguem até junho do próximo ano, já que o resultado será divulgado no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.
Muita gente já se adiantou, Mônica, e postou trabalhos bem interessantes no site do concurso. O internauta Jefferson Moreira, por exemplo, mandou uma foto de árvores plantadas no seu jardim. Ele conta que depois de ter plantado os ipês, nunca mais os ventos fortes arrancaram as telhas de sua casa.
Faça como o Jefferson e mostre que é simples cuidar do meio ambiente. Para saber mais sobre o concurso promovido pelas Nações Unidas no Brasil, basta acessar www.onuverde.org.br. Na página, você confere o regulamento do concurso e também pode dar uma olhadinha nos trabalhos enviados por pessoas de todo o país.
Com essa pergunta sobre o que você está fazendo para cuidar do meio ambiente, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Karina Rosenberg, com colaboração de Chico Mendes. A sonoplastia foi de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.